Thank you. We're the Cantina Band. If you have any requests, shout them out. Play that same song. All right, same song. Here we go.
Nessa onda de reboots aí, de remakes, a gente vai ter mais um. E chegando aí, aparentemente, no ano que vem, vão rebootar a série Anjos da Noite. Que não é uma série lá muito antiga. O primeiro filme de 2003. E já estão aí dizendo que o cara que fez aquele filme O Padre, que é um padre motherfucker lá, que tem pistola e... Eu não vi o filme. Realmente me falaram muito...
É ruim pra cacete, viu?
Ele foi contratado pra escrever o roteiro e o reboot da franquia.
Anjos da Noite, aquele da mulher contra os lobisomens, que...
Isso, com o Kate Beckinsale. Que é aquela...
Mas já?
Que ela é vira
e... Eu nem vi todos. Tem uns 5. Acho que eu parei no 3, cara. Eu nem vi todos. Já vai rebootar, meu?
Eu parei no 1, cara. Eu nem lembro de direito a história. Falei no 1, já me bastou, cara.
Eu vi os dois primeiros.
Ah, o 1 é legal, cara. O 1 é bacana.
Não, o 1 é legal, legal, mas não sei porquê, não me interessei em ver o restante. Mas, poxa, mas já reboot? Caramba. Não,
tem,
cara.
São 11 anos de história e já... Quando falam isso, né, normalmente é pra 2 anos no máximo, aí já vão ter a nova história, né?
É, mas sabe quem que é culpado disso, né, cara? É os próprios, sei lá, os distribuidores não, as produtoras, que eles fazem contrato, né, cara? Não é? Eu imagino que eles vão fazer reboot por causa de contrato, né? Que nem do Homem-Aranha. A Sony fez o reboot porque ela ia perder os direitos, entendeu? Se não gravar nada, então... Eu acho que o Anjo da Noite ia estar no 5 já, cara. Alguma coisa
assim. O último foi o Despertar de 2012.
Então, mas é o 5 já. É o 4 ou o 5?
É a quarta sequência.
Então, os caras falam, pô, não vamos fazer 5 que pega mal pra caralho, né, cara? Vamos rebootar essa aposta, senão nós vamos perder o contrato, cara. Ou seja, se os caras estão preocupados em perder contrato, é porque dá dinheiro essa porra, então, né, cara? Não sei como, mas deve dar, né?
Podia ter feito um Anjos da Noite no Espaço, sei lá, ia.
Porra, cara. X, né? Coloca um X também, né, cara?
É,
X, né? Tipo Jesus.
Sei lá, pra que o reboot, né? Já tem um... Se o universo é interessante, você pode continuar de algum jeito. Ou então você fala assim, ah, pô, Anjos da Noite, o 4 e o 3 foi uma porcaria, então vamos fazer a partir do segundo filme, manter o universo coeso que já existe. Mas não, eles estão querendo fazer toda a historinha de novo.
Mas não com a mesma, não com a mesma tchutchuca, não, né? Não
duvido
com a mesma...
muito, né? Porque senão aí ia ficar estranho, né? Porque, ou senão, como é que vai ser a Selene, né? Que é a personagem principal lá. Vai colocar de novo aquele mesmo conflito? No meio da luta lá dos dois, dos dois clãs, dos Lycans e dos vampiros. E aí se apaixona pelo cara que é misto dos dois, não sei o quê.
É.
Não tá, beleza. Vai rebootar? Não dá pra esperar um pouquinho? E se for rebootar, vai ser a mesma ladainha? Acho que não dá, né?
Cara, eu não vou mentir pra você. O primeiro, o segundo acho que eu vi também, eu tinha gostado um pouquinho. Mas o primeiro é legal pra caralho, porque o primeiro pegou aquela vibe do lembra do Blade?
Uhum.
Cara, ele parecia um Blade da vida, né? E era antes dessas merda de Crepúsculo, essas porra toda, né, cara?
Era um espaço que o Blade entrou, né? Eles foram lá e...
Exatamente. Então era antes dos lobinhos e os vampiros de Crepúsculo. Então, porra, era uma coisa legal pra caralho, cara. O primeiro foi legal. Agora, acho que eu vi o 2 e o 3. Os outros já começou a fuder, já, cara.
Eu só vi o primeiro, e igual vocês falaram, ele pegou aquele estilo, né, do Blade, meio soturno e tudo.
Era o Blade com peito.
É verdade.
O Gate Make Sale é um tchutchu.
Peitos. Opa. Sem querer mudar, mas vocês ficaram sabendo que Blade vai já assinou o 4 agora?
Cara, eu ouvi falar isso, mas eu não vi nenhuma notícia.
É, eu vi. Você conhece o Sly também?
É, porra, Mercenário jogou. Sly é foda, cara. Sly jogou Mercenário, né? Jogou Wesley Snipes lá pra cima, cara. Viu
que voltou pra Marvel Studios, né? Se eu não me engano, o Blade.
Voltou? Ah, então tá aí.
É, parece que ele voltou pra Marvel. A Marvel conseguiu pegar alguns personagens de volta, né? Acho que o Blade pegou, o Motoqueiro Fantasma pegou também. É,
ou seja, decidimos...
Mas vai ser com Wesley Snipes mesmo?
Vai ser mesmo o
Wesley Snipes.
Será que vai ser no mesmo universo dos outros?
Vai, porque vai ser 4. Falou que vai ser 4. Viu um posterzinho, quer dizer,
não sei se é. No mesmo universo desse universo que eles estão construindo aí, de Homem de Ferro.
Não sei.
Eu acho que o Blade nos quadrinhos já fez crossover aí com Homem-Aranha, né? Justiceiro, fez umas coisas assim, Demolidor.
Mas era bem, assim, esporádico, sabe? Ele vivia bem à margem, assim, não aparecia tanto, com tanta frequência, assim. Mas...
Ou seja, já decidimos que Anjos da Noite, o remake é uma merda, e Blade é muito mais foda, é isso?
É.
Eu gosto dos dois Blades, os dois primeiros. O terceiro eu acho que eu não assisti, ou se eu assisti, não tô lembrado. Acho que eu vi só.
O terceiro
só,
é uma merda só absurda.
O terceiro é da mãe, cara, dele, né? Não é da mãe dele que volta e tem uns.
É, cara, umas coisas
de. Pra falhar, tem o Ryan Reynolds, né?
Cara, o Ryan Reynolds é tipo um Rei Midas ao contrário, cara. Tudo que ele coloca a mão, cara, dá merda. Tirando a Scarlett Johansson. Não, tem um filme dele que é bom, que eu acho que é aquele Enterrado Vivo que eu gosto, cara. Porra, acho que é o único. Caralho, é o único dele, mas é também porque ele não precisa se mexer muito, né? Fica ali quieto, parado. Acho que deve ser por isso. Mas fora isso, é um pavor, cara. Ele é tenebroso. Atuando, é tenebroso. Os filmes dele é um pior que o outro, cara. Lanterna Verde, então a gente vê que é a bomba, cara. Puta que...
Pô, que isso, que filme é sensacional, cara.
Eu não acho tão ruim Lanterna Verde.
Eu gosto razoavelmente Lanterna Verde.
Porque eu não tinha esse conhecimento do personagem, da história e nada. Então, pra mim, era coisa nova. Eu não achei tão ruim assim, mas...
Não, eu sou um nerd ranzinza, cara. Então, como eu conheci um pouquinho, cara... Mas mesmo assim, não, cara, dá muita raiva, cara. É porque o erro do Lanterna Verde, da Warner, é assim, é querer imitar o estilo da Marvel pra DC. E não funciona. São universos diferentes, são situações diferentes. Se bem que... O problema da Warner é a Warner. A gente pode até discutir isso mais aqui. A Warner, tentando fazer o estilo dela, ela erra. Tentando imitar o estilo... E tentando imitar a Marvel, ela erra também. Então,
enfim. Mas a Warner, ela tá tentando fazer alguma coisa legal com a DC, cara, né? Então...
É, veremos. Estamos na expectativa.
Eu só queria que eles dessem alguma prova de que eles fazem pelo menos a menor ideia do que eles estão fazendo. Porque até agora...
Não fazem, cara. Aquele trailer da Comic Con, do Superman e Batman, é sensacional. Mas eu tenho absoluta certeza que aquilo ali foi mais acidental do que planejado.
Eu acho que eles só pegaram qualquer cena assim do quadrinho que eles estão fazendo referência, e aí antes de começar a filmar o filme, eles rodaram aquilo lá pra dizer que tinha alguma coisa pra mostrar na Comic Con, porque até o elenco ficou calado, né?
O elenco não falou nada, cara. Fora que o elenco, assim, o filme do Superman vs Batman é um samba do crioulo doido, cara, porque colocaram uma porrada de personagem lá. Você não sabe, assim, porra, o que eles vão fazer com essa história? Eu, sinceramente, já tô com muito medo. E olha que eu gostei do Man of Steel, apesar de eu achar que não é um filme do Superman. Enfim, eu tenho muito medo da Warner, cara, mexendo com a DC.
Ou seja, a gente vive num mundo, assim, que reboot vem a cavalo. Temos aí a esperança de um quarto filme do Blade que vai ser interessante. A gente não sabe o que vai ser da Warner. E pra piorar, Hello Kitty não é um gato mais. Então eu não sei mais o que esperar disso.
Porra, cara, isso foi foda. Mas Snoopy é o cachorro, mas, cara.
É o cachorro. É, pelo menos Snoopy é o cachorro. É o que importa.
Tá certo. Mas e o Pateta?
E o Pateta? O Pateta é um cachorro.
É, pô. Fudeu. Não, é fudeu. O Pluto também é. Por que o Pluto não fala? Aí, ó.
Aí,
o preconceito. Por que o Pateta passeia com o Pluto?
É que o Pluto é retardado, de repente. Isso aí. Já pensou nisso? Ele cuida de uma criança com. De um cachorro com síndrome de Down naquele universo, né? Ele é idiota. Nossa.
Meu Deus.
Caralho. Vamos acabar com isso, né? Representações. Aqui é o Thiago Lira, o Tigre.
Aqui é Leandro Valena.
Aqui é Marcelo Zaioli.
E eu sou o Gruto.
E...
Desculpa, isso.
Não, tá certo.
Eu tentei me segurar pra não soltar. Tranquilo, isso,
mas... E aqui. Okay. E você tá ouvindo o TigCast.
Este programa é o apoio da Rádio São Paulo Digital, um programa da Liga Nacional Web Rádio, spfcdigital.com.br.
Já tá muito acostumado com esse universo Marvel nos cinemas, tem momentos muito bons, outros nem tanto, mas quando chegou a falar dos Guardiões da Galáxia, eu peguei assim e falei pra mim mesmo, Guardiões do quê e de onde? Tá aí, eu nunca tinha ouvido falar desses caras. É vocês, Marcelo e o Matheus, acho que eram leitores de Marvel?
Não, sim. Eu sim. Quem já me ouviu falar em outros casts aí sabe que eu sou um nerd fã de quadrinhos desde sempre. Eu sempre gostei muito, muito, muito de quadrinhos, né? Até hoje. Mas quando anunciou o Guardiões da Galáxia, eu tive a mesma sensação. Falei, hã? O que é isso? Que porra é essa? Eu não lembrava mesmo.
Caraca, aí, isso que nada, você pode cara, só, imagina nós, cara.
Cara, eu não lembrava, sério. Então, aí eu tentei puxando a memória, pensei, porra, tinha uns caras assim, milhões de anos atrás, os caras lá nada a ver. Mas assim, cara, não dava bola mesmo. Aí que eu fui ver os personagens e vi que é uma nova formação que teve recentemente. Mas assim, além de não conhecer e estranhar a Marvel postar nisso, eu falei, caramba, mas o que que deu na Marvel pra postar nos caras desses? E aí você vai, depois pensando com calma, faz até um pouco de sentido. Que a Marvel, como alguns personagens chaves da Marvel estão em outros estúdios, então a Marvel precisa postar em alguns personagens pra poder enriquecer o universo dela.
Eu achei foda isso, achei foda, exatamente isso.
Sim, mesmo. Sensacional.
É, a gente tem que se virar com o que tem.
É, exato. Porque assim, o Quarteto
Fantástico. Eu também tá acho que também é esse esquema de Capitão América Capo 3. Eu acho que é melhor que começa a cansar de você ficar vendo todo ano Capitão América e Thor, entendeu?
Eu acho legal isso. Que eu acho, falando especificamente sobre Guardiões da Galáxia, eu acho que a Marvel chegou num nível que ela tá pouco se fudendo, sabe? Ela tá tipo, ah, aqui tem um guardião, tem um guaxinim que atira e uma árvore que fala, vamos fazer um filme desses caras aí que vai ser bacana, o pessoal vai se divertir, a gente vai ganhar $1 bilhão.
Eu concordo com você, Matheus, mas
eles usaram... ainda tem o... Eles sabem fazer, sabe? Mas eles não estão mais se preocupando assim com... não tem essa preocupação da Warner com a DC, por exemplo, de, ai meu Deus, a Mulher Maravilha é muito difícil de fazer um filme. Eles
mas tão... é que tá, a Warner tá tentando fazer sério. Esse da Marvel, já no trailer do Guardiões, a gente já via que era uma pegada da comédia foda ali, cara. Você entendeu? Eu acho que o grande... Se tentasse fazer uma coisa a sério, entendeu? Isso aí não ia dar certo. Só deu certo porque é uma comédia. O neguinho vai ver, pô, Guaxinim, não sei o quê, o cara lá no... Lembra do trailer, né? O cara levantando o dedinho do meio lá pros caras enquanto tá preso, né? Então, cara, o pessoal já sentiu que era uma comédia que ia pra dar risada. Falou, opa, um filme de herói, mas pra curtir, cara. Eu acho que foi o grande acerto da Marvel foi isso aí. Se fosse levar a sério, a Warner quer fazer tudo a sério. Tudo é Dark Knight, tudo, né? Tudo...
E é o erro da Super Warner. Bem. O problema da Warner é o seguinte... Quer dizer, o problema. Um dos problemas da Warner em relação ao universo dos super-heróis é que assim, ela não se define o que ela quer. Teve o Lanterna Verde, que ela não sabia o que fazer com o Lanterna Verde, que tem um universo riquíssimo, poderia ter dado um filme tão bom ou melhor até do que o Guardiões da Galáxia. Só que assim, na época, ela. O que a Warner deve ter pegado como base? O filme do Homem de Ferro. Falou assim, pá, então vamos colocar um ar um pouquinho engraçado aqui no Hal Jordan aqui, vamos ver o que vai dar. E deu aquela merda que a gente viu. Então, assim, ela tentou emular o estilo da Marvel e deu errado. Então ela pensou, então vamos fazer o que tá dando certo pra gente. O que dá certo? Batman. Batman do Nolan, que é uma pegada realista e tal. Vamos fazer Superman com isso? Beleza, vamos fazer. Só que qual que é o problema? O Batman ser mais realista, ser mais dark, funciona porque é o Batman, caramba. O Batman
o mundo dele, o verso dele.
É o mundo dele. Não vai funcionar pro Superman. Eu já comentei várias vezes, acho que aqui no cast também, eu gosto do Man of Steel. Acho que é um bom filme, te diverte, te entretém, mas não é o filme do Homem de Aço na essência. Aí o pessoal pode discutir, mas o Homem de Aço, o Superman teve várias versões, tem isso, blá, 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 blá. Não importa. A essência do Homem de Aço não tá ali no Man of Steel. É totalmente diferente. Por exemplo, ao mesmo tempo que o Homem de Aço deixa o pai dele lá se foder lá no... Uma coisa sem sentido. Eu não consigo entender que ele deixa o pai dele lá no meio lá do... Daquela porra, daquele furacão lá. E depois resolve matar o Zod de uma maneira que foge da essência do personagem.
Mas aí eu acho que é aquele negócio que você falou de que não é ainda... O Superman, sabe? Ele ali ainda é só um alienígena com vários poderes aprendendo o que ele quer fazer da vida, sabe?
Concordo com você. E aí, olha como que a Warner tá tão perdida. Ela poderia ter usado o segundo filme do Superman para explorar então isso, sabe? Pegar mais a essência dele, pegar o personagem, a mitologia em torno do personagem. E
você
não,
diz que criar um outro Man Steel 2, aí você tá falando?
Isso, não, em vez de fazer o...
Ela explorar o
Batman.
Isso, fazer o Man of Steel 2 explorar.
Mas quem tá pedindo o Batman versus Superman, cara, é o público, cara. Eles estão fazendo isso porque eles são... Cara, a força do público hoje com a internet, com o Facebook... Pô, se vocês lembraram do Mercenários 2, quem botou o Chuck Norris no Mercenários 2 foi o Face, cara, os memes do Face. Então, cara, a Warner tá fazendo o que ela tá... vendo pelo público, cara. Ela tá fazendo isso
aí
que o público tá pedindo. Porque o pessoal fala, a Marvel tá se juntando todo mundo, tem os Guardiões. E você? E a DC? Quanto que elas vão ter?
Então, só que diferente, o problema é a estratégia. Enquanto a Marvel faz isso de uma maneira planejada e calculada, a Warner quer fazer uma coisa meio atropelada. Então, só ver.
Ué, mas não, né? Deles. Sim, mas o
próprio... estamos te vendo.
Calma, mas é uma coisa... O próprio Guardiões, ele saiu em um filme só. A gente não teve 5 filmes de cada um dos Guardiões. Guardiões é um puta de um exemplo, que eu não conhecia nenhum desses caras, não tinha ideia. Pra mim, foi criado na hora. Depois que eu fiquei sabendo que já tinha gibi dos anos 70, 80, entendeu? Eu não tinha ideia desses caras, fizeram na hora o filme, entendeu? E em 2 horas eu conheci todos os personagens, alguns mais aprofundados que os outros, mas porra, comprei ideia legal, não precisa de 3 filmes de cada solo pra fazer um da grupo.
Sim, mas aí a gente vê o mérito da Marvel, porque a Marvel já conseguiu ter um know-how pra fazer filmes de heróis, e ela entende o público que ela tem, e o que eu vejo é que a Warner tem essa dificuldade. Se você pegar, porra, todo mundo conhece Batman, Superman, Mulher Maravilha e Flash. E a Warner não consegue fazer uma porra de um filme com esses caras. Tá aí penando, cara, aí, patinando.
É aquele negócio que a necessidade faz o ladrão, né? Marvel queria entrar no negócio de cinema e tava com todos os heróis principais penhorados lá com outras produtoras. Eles foram lá, meteram as caras e fizeram, cara. Enquanto a DC tem todo mundo lá com a Warner e tá esperando aí pra um dia decidir.
E tem também, né? E tem uma outra diferença chave. Enquanto na Marvel Studios uma das cabeças-chave é o Joss Whedon, na Warner é o Zack Snyder. Aí já explica muita coisa. Que o Zack Snyder, eu tenho muito problema com ele. Puta que pariu.
Ah, eu gosto do Zack Snyder. O que ele tá fazendo?
Eu gosto também, cara. Mas ele é muito exagerado, cara.
Esse cast tá virando, vai virar um DC vs Marvel. Não é isso que eu quero no momento.
Mas é o que eu falo, o Guardiões é a prova de que você não precisa ter 5 filmes. A Warner poderia fazer muito bem um direto. O Guardiões é a prova disso, você não precisa ter 5 filmes, cara.
Esse é o porra, ponto,
sensacional. Esse é o ponto. Ninguém conhecia, cara, e quem gostou,
ou só, talvez, como se diz, só o hardcore público... mesmo, né?
Então, mas é que
não, tá... Não tem, não é possível. Não é possível ter um fã hardcore não. Da porra do Senhor das Galáxias dos anos 60.
Peraí, pelo que eu entendi, essa versão é baseada na que lançou recentemente em 2008.
Isso, é isso mesmo, totalmente.
E vendeu 5 gibis aqui no Brasil, no mínimo.
vendeu um pouco, tanto que agora a Panini, pelo sucesso, né, resolveu.
Né?
É. Relançar, né? Ah, eu comprei hoje aqui também.
E é legal, mas o público que gostou do Guardiões não é o público fã dos gibis.
Não, mas espera aí um pouquinho. Não, mas eu acho que isso aí é complicado também. Você acha que uma pessoa que não é fã, que não assistiu nenhum dos filmes da Marvel até agora, caiu no Guardiões da Galáxia, assim, por engano, assim, vou ver o filme de ficção científica?
Eu vi gente que caiu, assim.
As caras sempre aparecem uns.
Mas que já tava esperando alguma coisa mais zoada, até porque tinha um guaxinim atirando com a árvore naquele pôster, né? Então...
Sim, pra você ter uma ideia, até a minha mãe, uma senhorinha de 58 anos, foi ver Guardiões no Gosto de Herói.
Nossa!
Foi ver Guardiões porque ela foi ver o Mac comédia, entendeu?
Mas tem aquele negócio, né?
Toda segunda-feira ela paga metade, que a professora não tinha o que ver, ela não gosta de super-herói. Ela falou, vou ver isso aqui porque é uma comédia. Depois que ela descobriu que era um super-herói, ela foi ver uma comédia, porque tinha um rato no pôster, como diz ela, né?
Entendeu? Mas assim, como é que... Mas acho que o ponto principal que eu não consegui falar ainda é sobre, assim, essa aposta da Marvel. Os Guardiões, mesmo assim, pra quem é fã, não me parece ser aquele grupo que poderia substituir, por exemplo, o Quarteto Fantástico, vai, os próprios X-Men que estão com a
Fox. Não poderia mesmo. Cara, ó, vou fazer uma analogia aqui com o futebol. Imagina que você tenha que indicar a CBF tem que indicar para o Libertadores um Corinthians e São Paulo, um Flamengo da vida. Aí não pode indicar eles, aí a CBF fala assim, vou indicar o União São João de Araras. Vai lá, meu filho, vai lá jogar.
É na fé.
A associação é a mesma. Mas Pra mim, não, pra mim acho que a associação é um pouco diferente. É a Marvel querendo usar, sei lá, o São Paulo, que tá lá grande, mas tá com outro estúdio, aí fala, ah, vamos colocar o Ceará. E o Ceará foi muito melhor que o São Paulo, cara, deu a surra e tirou ele do campeonato. Então, é por aí.
Acho que o grande mérito do Guardiões da Galáxia, assim, tanto como filme, como marketing, como tudo, é ele conseguir agradar praticamente todos os públicos, cara. Você não precisa ser um fã hardcore de quadrinhos, você não precisa ser um fã de ficção científica, você não precisa ser um fã de super-heróis pra chegar no filme e gostar. Eu sou fã de quadrinhos, não lembrava de nada deles, não li nenhuma dessas histórias. Fui lá no cinema me divertir. Minha mulher, ela detesta filme de super-herói. Foi lá e adorou o filme.
Então, uma comédia, ela gostou da comédia. Sim, o cara tem carisma lá, como que é o da Galáxia lá, o nome do cara? Aquele é o Senhor das Galáxias. Pô, ele tem um carisma foda no filme, cara, entendeu?
Então, sim, cara.
Mas a chance da Marvel, dela fazer um Capitão América 4, um monte de fã vem falar merda, a chance de dar merda, o risco é muito maior do que ela fazer uma comédia onde quase ninguém conhece. E é uma comédia descrachada não, né, assim, a tal ponto, né, mas é uma boa comédia, entendeu? Então a chance, ela sabia que o risco era pequeno, cara, não tinha muito risco. É mais risco de você tomar porrada, que você fazer um outro Homem de Ferro com um mandarim outra vez maluco, entendeu? A chance de tomar porrada é maior, porque tem muito fã, muita gente conhece, né, e Guardiões ninguém conhece, é uma aposta quase, quase certeira, cara.
É uma aposta que deu certo, com certeza, e os números não mentem.
Mas não foi uma aposta arriscada. Não acho que foi arriscado, não. Acho que eles sabiam que ia dar certo. Por causa da comédia.
Não, mas uma coisa que o Leandro falou, e é muito certo, essa questão do risco foi bem calculado. Se você vai fazer um filme do Homem de Ferro e faz uma porcaria,
como
o
foi
pessoal cai de cacete, como foi o terceiro, que eu acho pavoroso.
Como vai ser Capitão América 3, cara? A chance do Capitão América 3 ser melhor que o 2, cara, é pouca, bicho. Porque
eu também acho pouca, cara. Que o 2
a gente foi ver o Capitão América 1 era aquela merdinha, todo mundo, puta, o Capitão América tá chato pra caralho. De repente o 2 aquela puta cara de Vingadores, puta, legal pra caralho. A chance de eles acertarem no 3, cara, meu amigo, pode escrever que todos os 3 aí vai ser uma bosta. Como o Homem de Ferro 3 foi ruim, Capitão América 3 vai ser a merda e o Thor 3 também vai ser a merda.
O 2 já foi uma bosta, né?
Cara, eu não gosto do 1 do Thor, cara.
Eu também não gosto. Eu gosto do 2, gosto bastante do Thor 2 e...
Eu gosto também, cara, eu gosto.
O 2, assim, se eu comparar ele com o primeiro, eu começo a gostar, cara. Nossa, eu acho o primeiro pavoroso.
Enfim,
tá rendendo.
Não chegamos muito em conclusão nenhuma, eu acho. Pela primeira vez.
Ó, eu acho que a conclusão pra essa parte, a gente é um podcast que oferece muitas conclusões pro nobre amigo aí. É que os caras sabem o que eles estão fazendo. Eles vão colocar um filme do Homem-Formiga agora. Quem é o Homem-Formiga?
E eu acho que vai dar certo, assim, cara.
Eles chegaram no nível que eles não estão mais procurando herói conhecido do público pra colocar lá, sabe? Eles estão colocando.
Mas é exatamente isso, Matheus. Se você botar um herói conhecido, a chance de dar merda é muito grande. É mais fácil colocar uns que ninguém conhece que você compra ideia. Colocar conhecido, pô, você fazer um outro filme do Superman aí, puta que pariu, a chance de acertar, entendeu? É grande a chance também.
E a coisa que você comentou, a cobrança é muito grande.
Sim. Né?
Uma coisa é sei lá. 10, 15 anos atrás, que como não tinha muitos filmes de super-heróis, então assim, você aceitava melhor. Hoje não, hoje
não tinha internet pra xingar, né, também.
Não, é isso,
não tinha Facebook, né, cara?
Não tinha lá, tinha Twitter pra você xingar muito. Mas então, mas hoje, cara, praticamente todo ano tem um filme de super-herói, então assim, a exposição é muito maior, a cobrança é muito maior, porra. Eu fico imaginando como vai ser Vingadores 2, cara. A expectativa que vai ser em torno... Que já existe em torno desse filme. Eu sinceramente, eu acho que a Marvel, ela entende muito bem do que ela tá fazendo. Ela vai errar muito com o Feira, errou com o Homem de Ferro. Talvez uma das saídas é ela fazer nos próximos filmes trocas de atores.
Eu acho que vai resolver pra Marvel, na verdade, é dar um descanso nos principais deles. Deixar Homem de Ferro, o Capitão América, Thor, os Vingadores ali um pouquinho na moita e explorar Guardiões, o Homem-Formiga, Doutor Estranho.
Sim. Não, ou mesmo assim, pode até explorar o Homem de Ferro, o Capitão América, mas com outros atores, com outros personagens. Porque tem o Capitão América nem sempre foi Steve Rogers, o Homem de Ferro nem sempre foi o Tony Stark, entendeu? Eu acredito que a Marvel Marvel pode ir por esse lado também. Não tem um boato aí.
Não tem um boato aí de que esse carinha que fez o Soldado Invernal tem um contrato de 9 filmes com a Marvel?
9 filmes?
Tem, tem.
Eu não tinha ouvido falar disso não, cara.
Sim, sim, tem 9 filmes. E nos quadrinhos, ele se torna o Capitão América, quando o Steve Rogers morre.
É que o moleque tem 18 anos, né, cara? Então os caras falam, pô, dá pra usar muito esse ator aí, cara. Agora, o Homem de Ferro mesmo, cara, o Robert Downey Jr., se botar ele no gelo, daqui uns 5, 6 anos, dá pra falar. O único que se garante que ele tá com a mesma cara sempre é o Wolverine lá, né, o Jackman.
Ele vai ficando mais novo, ele é o Benjamin Button, ele vai ficando mais novo,
tá? Agora os outros não tem como, cara. O próprio Nick Fury mesmo, né? Nick Fury já tá ficando velho também. Não,
e o Downey Jr. tem também a questão do salário dele, né, que foi um parto pra ele poder assinar pro Homem de Ferro e Vingadores. Eu acho que ele queria, assim, ganhar 50 milhões, cara. Puta que pariu. Tudo bem, né? Que gera uma receita monstruosa, né? Mas 50 milhões de dólares...
Ele ia cheirar tudo. Ele ia usar pra cheirar tudo.
Ah, é. Antes de entrar na história, é assim, isso é uma experiência que a gente vai tendo em relação ao filme. É uma das diversões dele é aquela trilha sonora, que é totalmente descompromissada, assim, com, principalmente com o próprio universo Marvel, né? Que a gente tinha a coisa do Alan Silvestre na trilha sonora dos Vingadores, por exemplo, uma coisa mais pesada. E aqui, apesar de ter a trilha do Tyler Bates, né? Que é orquestrada e tal, que é a trilha sonora original, mas a gente não pode deixar de passar, eu acho, as músicas que são que o personagem Peter Quill ouve na fita cassete dele, né? Que, de um jeito ou de outro, viram trilha sonora do filme.
Então, eu tenho uma dúvida, cara. Aqui estamos todo mundo com a mesma média, eu acho. 30 e alguma coisa.
Menos o Matheus tem 19.
Menos o Matheus.
19? Não, ótimo, ótimo. Por que acontece? A trilha sonora, cara, é o oitentista pra caralho.
É setentista, né? Porque total, tem o Jackson 5.
70-80 ali, né? 70-80. Tem muito dos dois, né?
Ou seja, a galerinha que já tá nos 30, puta que o pariu, tem aquela parte, né? Tem aquele coisinho nostálgico ali que o cara fica maluco. Caralho, que foda, não sei o quê. Mas, cara, eu penso em o próprio Matheus, mas eu digo até a molecada mais nova, cara. Como é que a molecada... Porque um moleque de 15 anos vai ouvir isso aí e falar, pô, que merda de música é essa aí, caralho, né? Primeiro, como é que não vai nem saber?
Você, Matheus, que é o mais novo aí da turma, como é que você...
É, o que você se...
Cara, eu já tinha, assim, né, a bagagem, a referência pra curtir, até porque o Peter Quill é um cara que veio dos anos 80, né? Então faz muito sentido ele ter lá ele trazer o pedaço dos anos 80 com ele, junto com a lenda do Kevin Bacon, que é um herói
da... Aí, então, é o filme que a gente... Que na época a gente assistia e falava, que merda, mas hoje em dia virou cult essas porra, né, cara? Entendeu?
Pois é, mas assim... Mesmo que a pessoa não pegue muito assim, ela ainda acha, porque vai junto com o tom cômico do filme, né? Então, a música que começa com Buga Chaka, Buga Chaka, Buga Chaka, né?
Aliás, essa banda aí, a Blue Suede, eu não conhecia. E eu acho que se eles devem estar ganhando uma grana danada agora com o filme, agradecer
muito. Cara, eu vou falar uma coisa pra vocês. Faz tempo que eu não penso em comprar, porque antigamente vocês lembram, né? Você ia no shopping, você ia naquelas lojas de CD e comprava a trilha sonora, né, cara? Faz tempo que eu não pensava nisso, cara, mas depois desse filme eu falei, puta, preciso comprar esse CD outra vez, cara.
Não, e é muito legal essa trilha, cara. E ela, assim, não é só legal, assim, de ouvir, mas ela funciona muito bem dentro do filme, cara.
Ela encaixa, né, cara?
Ela encaixa, cara. E, assim, ela... Aquilo que vocês falaram, a nossa geração aqui, né, na faixa dos 30 anos, a gente se ouve aquelas músicas e fica empolgado, cara, porque
isso
joga a gente pra dentro daquele... Conquista a gente, joga a gente pra dentro daquele universo ali, e o clima do filme também lembra muito o clima dos filmes dos anos 80, sabe? Aqueles filmes de aventura, sabe? De ação, assim, de coisa desenfreada, cara.
E por isso que eu falei, dá a impressão que é feita pros caras mais velhos do filme. Por isso que eu fiquei pensando, como é que a molecada, sei lá, se identificou com isso? Porque a gente que viveu nos 80 se identificou pra caralho
ele
com o filme.
Ele é tão, assim, 80, que ele tem aquela característica que eu disse pra vocês que eu não gosto lá no
Highlander.
No episódio sobre Highlander, né? Que é aquele vilão que é o cara e ele... é malvado.
É, isso a gente vai entrar um pouco nos detalhes da história depois. Mas se você tem aí, tá ouvindo o programa, tem seus 13, 14, 15 anos, diga aí o que você achou dessa... Como é que você se identifica com essa trilha sonora que pra você pode ser coisa de velho, com aspas meio enormes aqui, né? Que eu estou fazendo no momento.
Oh, e uma dúvida, onde que ele comprava as pilhas pra colocar aquele Walkman lá, velho? Alguém sabe dizer ou não?
É boa pergunta aí. Não,
deve ter umas pilhas espaciais lá.
É, eu acho que é isso. São pilhas assim que ele substituiu a bateria, né? Porque você pode ter sido isso.
É foda. Enquanto tanta tecnologia, ele com aquela lá, com aquela fitinha lá, cara. Puta.
Que é foda, né? Que é do caralho, né? Que era pra ter mufado há muito tempo já, né, cara?
Sim.
Você lembra, essa fita mufava, né, bicho?
A funcionalidade.
Ah, e só uma curiosidade, a música inicial, a Rock on Feeling, ela também tá em um outro filme muito bom, cara, que é o Cães de Aluguel.
Porra, sim.
Da filha de
Aluguel?
Né?
Que parte?
Ai, cara, esse aluguel, cara. Ai, deixa eu lembrar aqui, cara. Em um dos... daquelas subtramas, eu não vou lembrar agora qual dos personagens, cara, mas ela tá lá, cara. Vou procurar aqui, eu vou ver se eu posto pra vocês aqui, eu jogo no chat aí, depois você coloca lá no link lá do
post. Faz algum tempo que realmente eu assisti Cães de Aluguel.
Eu revi esse ano Cães de Aluguel, cara. É uma cena, eu vou procurar e vou tentar mandar pra vocês.
Bom, então vamos falar da história em si mesmo. Guardiões da Galáxia, pra quem não sabe, né? Aliás, né? Já vou falar assim que já vamos liberar spoilers aí do filme. Afinal de contas, ele estreou aí já tem um mês praticamente, né? Dentro do universo Marvel, a gente comentou isso no começo, ele é um filme que praticamente funciona sozinho, né? Você não precisa saber de nada mesmo, nada dos filmes anteriores, apesar de ele ter aquelas referências, né? Algumas referências como o Thanos e o...
O Colecionador.
O Colecionador, isso. Falamos lá da trilha setentista utentista, e o Peter Quill, né, um garoto dos anos 80, ele é sequestrado, né, abduzido. Eu gosto muito, assim, porque o filme se mostra dinâmico desde o começo, né? Com 5 minutos de filme, mais ou menos, você já tem todo o background do garoto, né? Do Peter. Ele é um rapaz que perdeu a mãe por causa do câncer, tem um pai desconhecido. Você acha que vai ter alguma coisinha lá, algum tempo pra ele sofrer a morte dessa mãe? Não. Pá, ele já é sequestrado lá pelo personagem do Korath e os outros Ravagers, né? Eu não lembro como é que é o tema.
São saqueadores.
Mas é isso que é legal, né, desse filme. Você tem... ele é um filme relativamente enxuto, com suas 2 horas e pouquinho. Não chega a ser 2 horas e 10. E aí, dentro desses arcos, né, você pega aí um prólogo, que tem seus 5 minutos no máximo. E aí, ele, diferente dos filmes que a gente tem visto, ele já parte para ser espacial. É uma coisinha que a gente só teve... O gosto lá no finzinho dos Vingadores com a invasão dos Kree, aliás, não são Kree, né?
Não, são Chitauris.
E aqui, legal, opa, já temos, com 6 minutos de filme, já temos visões espaciais, naves, raças alienígenas, tecnologias diferentes. Aí sim, você tem uma coisa diferente dentro do universo Marvel pela primeira vez.
É, e uma coisa, né? Você lembra que a gente teve, você falou, em poucos minutos já teve já bagagem do principal personagem, né? Os outros heróis ali, a gente sabe um pouco só no que eles falam quando são presos, né? Mas o principal ainda tem uma bagagem, assim, bem legal no início do filme.
É. E apesar de ser bem enxuto, é uma puta bagagem, né? Olhando separadamente, é uma cena pesada até.
Não, e serve também, né, pra fazer com que o público, né, a gente, fique ali comovido, né, com o personagem, né? A gente sinta o drama dele e já se envolva com ele ali.
Chorei, confesso.
Sabe, teve um amigo meu que trabalha comigo, ele falou que também foi emocionado nessas primeiras cenas.
É uma cena pesada e uma cena bem feita, e funciona também dentro do filme pra plantar algumas pistas, né, de coisas que vão acontecer durante o filme, né, até na parte final, e até pra dar pistas pra, quem sabe, na história do Guardiões da Galáxia 2, né, que é o mistério em torno do pai.
Que já podia sair semana que vem.
É. Acho que vai demorar um pouquinho. 2017, eu acho, isso é a previsão?
Puta merda, acho que é 2016. Pô, mas
uma coisinha que o Thiago falou, como é legal esse universo do universo, né, cara? Esse universo do universo, olha. Esse universo espacial, né, cara? Que eles fazem, né? Que a gente só sente o gostinho mesmo no Vingadores. Mas, porra, eles andando ali. Várias raças, né, cara?
Sim, cara.
Eu queria muito ver expandido esse universo. é sensacional.
Esse universo é muito legal. A gente fica querendo ver mais dele ali, que é tanta Sim. cor ali, é tanto ser diferente. E assim, guardado as devidas proporções, eu acho que assim, é um universo de Star Wars da nossa geração.
Sim, sim. Cara, esse é um daqueles filmes que você tem que comprar depois o DVD ou o Blu-ray, e naquela hora que ele tá andando pela cidade, você tem que ficar dando pause, dando uma olhada nos personagens, que deve tá recheado de easter eggs por ali, cara. Você entendeu?
Sim, eu sim, não tenho dúvida.
O local ou pessoas passando por trás, você entendeu? Puta, eu achei muito bacana, cara. Muito,
você disse na mesmo. Cidade, quando ele vai tentar vender a Orbe?
É, exatamente, cara. Tá na cidade. Isso, isso.
Mas. Ah, eu não tenho dúvida também. É uma coisa que a gente deve fazer. E é um filme assim, igual eu falo. Eu não acho ele o supra-sumo, Gabi, a maior filme de todos os tempos. Mas assim, é um filme tão gostoso de ver, tão legal. Você sai do cinema com a sensação muito boa e dá vontade, assim, de você sair e já entrar de novo e assistir aquele filme, cara.
Sim, sim.
Eu fui ver duas vezes, hein?
Só... Eu fui ver duas vezes e quase pedi pra minha namorada pra ver a terceira.
Dá pra ver em looping de boa, cara. Duas Uma coisas boa, importantes cara. Que dá pra ver em looping, cara. Dois motivos que eu acho, na minha opinião. O ator, que é foda, esse
cara tá muito, ele tem um
carisma do Chris caralho. Pratt. E a trilha sonora, ela ajuda muito, cara. Puta que pariu, cara.
Eu acho que o Peter, ele ganha a gente quando ele tá lá sobre a mira das armas daqueles alienígenas, né? Daí você deve falar, você deve me conhecer por outro nome. Daí a câmera aproxima e fala, Star-Lord. Nunca ouvi falar. Ah, pô,
assim, oh, man.
É, ele tá mó alegre, né? Mó assim, mó.
É mó sensacional, o cara é muito bom. Cara.
Ele me ganhou nessa parte no quesito carisma, mas no quesito badass ele me ganhou quando ele surfou em uma criatura e cantou na outra.
É que aí. Não, aquela lá é bem legal, né? Que aí pega ela, começa a cantar, cara. E você vê a diferença. Como que o ator é bom, né? Eu fui ver fotos dele anteriores, cara, ele tava. Peso, né?
Ele participa de uma série que eu acompanhava, a Parks and Recreation, e mostrava ele sem camisa de vez em quando, e ele tinha um barrigão, cara.
Cara, essas coisas de Hollywood me dão. Realmente me dão inveja, né? Fala assim, você vai fazer parte desse filme aí, mas tem que malhar. E eu vou ganhar por isso ainda. Beleza, vamos fora.
Porra.
É, mas qual o salário que eles ganham, meu amigo?
Eu acho que ele fez foi um treinamento secreto lá com o Zack Snyder, cara. Que...
Então, mas é que eu falo pra vocês, gente. Os outros personagens são legais. O Guaxinim, a árvore lá, né? O
Groot.
O Groot. A menina também, que eu pensava que... Quando eu vi no pôster, tinha bagagem, eu pensava que era a mulher Hulk, aquela porra lá.
Hulk, né?
E o outro cara são legais. Mas pra mim, quem carrega o filme. Cara, toda hora que eu quero ver o Queen, cara. Se eu quero ver alguma coisa, puta, passou 3 minutos e o Queen não apareceu pra falar alguma coisa, eu quero ver. Quando ele aparece, você fica ansioso. O que ele vai falar? Qual que vai ser a tirada que ele vai dar? Porra.
Eu também gosto muito dele. Eu também gosto. O pessoal às vezes pega. A grande maioria que eu vi por aí, todo mundo gosta mais do Rocket Raccoon ou do Groot mesmo. Mas o meu personagem, o que eu mais gostei também, foi ele pelo mesmo motivo, cara. Eu acho que ele é cínico, ele é badass. Sabe, e tem umas tiradas assim malucas, assim, umas coisas do nada, cara, que ele tira ali. Né?
O Guaxinim, ele é muito manjado. O Guaxinim é muito manjado. É legal, Guaxinim, mas, porra, é muito manjado. Cara, estoura tudo, quer pegar bazuca, legal, bacana, mas, porra. Eu
achei sensacional.
É, não, achei bacana. Ele é inteligente, não sei o quê. Traz a perna, pega a perna do cara.
A pá da perna é sensacional, cara.
Essa sequência toda é sensacional, né?
Sim, sim, sim. Então, é que talvez no filme não explorou bem. Eu acredito até que eles possam explorar no Guardiões da Galáxia 2. Mas pelo que eu pesquisei, o Guaxinim, ele tem um intelecto que faz o Tony Stark parecer criança. Caraca. Pra construir as coisas.
Ele já mostra isso, né? Ele vai
então, assim, dá uma pincelada ali.
Cria um negócio pra destruir luas.
O filme dá uma pincelada nisso, né?
É, uma coisa que o Tony Stark talvez levaria... Não que o Tony Stark não fosse foda, afinal de contas ele cria um reator, mini reator Ark, né, com umas... Com umas cavernas no Afeganistão, com uma...
né? Então, é verdade.
Não pode esquecer disso, né?
Cara, mas a Marvel deve ser o lugar mais genial da Terra, né, porque todo grupo tem que ter uma super mente. Incrível isso. Você,
o Marcelo que sabe dos quadrinhos lá, o Tony Stark é um dos mais inteligentes do universo, né, lá da
Marvel. Junto com o Stark e o Red Richards.
Dos Illuminati lá, né?
Isso. Na verdade, o Senhor Fantástico é até mais inteligente do que ele. O Senhor Fantástico, né? Porque do Quarteto Fantástico, né? É o maior, se eu não me engano, é o maior gênio que tem da Marvel. Assim, o maior intelecto é ele. Assim como na DC é o Bruce Wayne, né? O Batman, né? Mas aí já é uma coisa diferente, né? Esse Batman muito inteligente vem de uma. Vem recente também. Ele sempre foi mega inteligente, mas essa capacidade dele se tornou muito maior nos anos 2000 pra cá. É uma coisa que o Nolan até pegou bastante disso. Mas enfim,
ele era mais cientista e menos tecnológico, né? Mais detetive e menos
isso. Aí foi uma coisa que o Grant Morrison, que é um escritor famoso, né, de quadrinhos, né, fez com o Batman, porque... Só pra contextualizar, rapidinho. Como na Liga da Justiça são todos mega poderosos, tem um Batman que é humano, então ele estabeleceu uma personalidade pro Bruce Wayne, assim, como se mega inteligente. Tanto que tem um arco que é muito bom da Liga da Justiça, onde todos os super-heróis são derrotados, menos o Batman. E o Batman salva todos eles.
Porque o Batman sempre está preparado.
Exatamente.
E falando um pouco, assim, do filme, não é... Como ele é um filme de ficção científica, espacial, precisa de um bom CGI, né? Um bom... bons efeitos especiais. E caramba, esse filme também tá, eu vou dizer, que beira a perfeição. Você pode não gostar, por exemplo, do Rocket Raccoon como personagem, mas, cara, quando a câmera foca nele, você vê os pelos, assim, do nariz.
Quando ele toma o banho, né, que ele vem sem camisa lá na prisão, né, cara, você fala, puta que pariu, é muito...
Quando ele chora, quando ele começa a chorar lá, que ele tá contando a história da vida dele lá, cara, você vê ele até tremendo, assim, o lábio, cara, de tão bem... Foi muito bem feito.
Acho que Guardiões da Galáxia, aquele filme maravilhoso que a gente comentou um dia desses, esqueci o nome. Planeta dos Macacos 2. Eu acho que é onde dá pra chegar. Acho que eles falaram, olha, daqui acho que a gente não passa nos próximos 3 anos.
O que o Matheus falou, né, a respeito dos dois filmes, eu acredito que até que esses dois vão estar concorrendo no Oscar em questão de maquiagem. A maquiagem do Guardiões da Galáxia é sensacional, cara. Porque você pega ali os alienígenas.
Scream.
A grande maioria deles. Não. Então. Scream. Não, são. Não tem só Kree, tem vários.
É que os Kree, não, sim, é que tem vários, né? Os Kree é a raça do Ronan, né? Que é o Darth Vader do universo deles lá, né?
É, mais ou menos, mas enfim.
É o Kruger do universo deles.
É o quem?
O Kruger do Highlander.
Ah, tá, o Kruger, entendi, tá.
O Highlander. Não, mas assim, quando ele vai na cidade, você vê assim que tem vários alienistas diferentes, assim, cada um com uma cor ali, e você vê que ali não é só o CGI, é maquiagem mesmo.
Não, é design de produção também, pô. Vê, por exemplo, o pessoal do Runner, né? Eles são. Tá, você pode até falar que é meio clichê você colocar o cara mais sombrio e o pessoal da Nova Corp mais brilhante, mas, pô, tem um sentido todo. A nave do Runner, cara, ele tem as partes extremas retorcidas, cara. É como representasse a própria personalidade do cara. As naves dos novos são estrelas. Putz, eu acho que isso é um detalhezinho que podem vir dos quadrinhos, tudo bem, mas eu achei demais, né? E bem aplicados, né?
Sim, totalmente, cara. É muito bem feito, cara. Aquilo que a gente já vem debatendo aqui no cast, o cuidado que eles tiveram com design de produção, cara, foi fantástico. E fugindo até da questão do estilo da Marvel, a gente não tinha ainda esse universo expandido, vendo galáxias, porque tudo ainda estava centralizado na Terra.
É um filme que tem uns alienígenas que não acontece na Terra, né? Aleluia, até que enfim, meu Deus, obrigado. Tem muita liberdade para explorar raças e explorar cenários diferentes e tudo que esses filmes todo dia de invasão alienígena insistem em colocar na Terra acabam perdendo, né?
Cara, e é por isso que assim, eu faço um pouco da comparação com Star Wars. Assim, lógico, guardadas as devidas proporções, mas eu acredito que a Marvel tem um material em mãos, tem um potencial, assim, que o Guardiões da Galáxia se sustenta sozinho. Numa boa, e pode virar, sim, uma franquia sozinha, numa boa.
Por favor, não confrontem com Vingadores, né? A ideia é porque o pessoal sempre vai pedir, né? Pô, vamos fazer um crossover aí. Põe o Tony Stark.
Eu acho que vai inevitável.
Será que vai mesmo? Os Vingadores 3 eles juntam.
Eu acho que é inevitável, porque afinal de contas eles têm um inimigo comum que é o Thanos, né?
E que é um puta do inimigo, assim, que praticamente ele é invencível.
Se ele tiver a tal das Joias do Infinito lá, né? Que cada. É. Não apareceram todos os filmes ainda, não, né?
Tem
Se não me engano, apareceu o quê? 3 ou 4 até agora, né?
Tem a que tá com as Nova Corp lá, do... tem uma que tá com o colecionador, que fica aparecendo.
Uma colecionador, top. Isso. Tem uma que tá. Tem Asgard, né?
Tem Asgard, né? E agora vamos lembrar. São quantas?
Tem um cetro do Loki até agora, o Tesseract, aquela coisinha vermelha lá do Thor 2, e essa agora, né? A roxinha aí.
São 5?
Acho que são. São 4 e 6, eu acho.
6?
São 6 no total.
6 Infinity Stones. É bom. É, então, eu acho que é inevitável isso acontecer. Ao mesmo tempo que os fãs da DC, da Warner, pedem um confronto do Batman com o Super-Homem, eu acho que quem viu vai querer. Nossa, eu quero ver! Eu quero ver os Guardiões da Galáxia com os Vingadores.
Vai ter essa cobrança. A questão aí que também é assim, vai ser mais um desafio pra Marvel, que é juntar esses personagens que são de características diferentes e estilos diferentes, porque se você pega, vamos pegar aqui, a gente viu, teve esse ano, Guardiões da Galáxia e teve também o Capitão América. Olha o estilo dos dois filmes, olha a fotografia, totalmente diferente.
Totalmente diferente, isso é verdade.
Então assim, vai ser um desafio, mas pelo que a Marvel tem feito, eu não duvido dela conseguir fazer. Mas assim, se ela resolver falar assim, não, deixa o Guardiões da Galáxia para um lado e Vingadores para o outro, vamos seguir o Guardiões da Galáxia aqui, ela vai funcionar sozinha numa boa, como funcionou muito bem nesse filme.
Até que é pra acertar a segunda vez é foda, né?
É porque é que assim, nem eu acho que talvez seja alguma. Assim, a não ser que já que a joia não tá em poder dos Guardiões, o Thanos deixa eles pra lá e vai direto pra Terra. Isso em Vingadores 3, cara. Vingadores 3, cara. Isso. Só em 2018, sei lá, quando é que é 2018? Que
2020, cara. Sei lá.
É, acho que é 2018, 2019.
Ah, talvez, não, é verdade. O 2 já é ano que vem, né? O 2
já
é
ano que vem, né? Então, talvez aí 2017, talvez aí...
É que também tem que ver como que a Marvel vai trabalhar nisso. Por exemplo, em uma das grandes sagas que tiveram nos quadrinhos em que o Thanos enfrentou os Vingadores... E que eu acredito que a Marvel tá caminhando para ser parecido com isso. Em uma das sagas, o Thanos tem. Ele consegue as 6 joias do infinito, que dá para ele um poder supremo. O Thanos, ele é apaixonado pela morte, a personificação da morte. Uhum. E como presente para ela, a morte rejeita ele, né, o amor dele, né? Aí, como presente, o que ele decide fazer? Ele decide matar metade do universo com um estalo de dedos. Faz aqui, ó.
Metade do universo. Um vilão desse é muito foda, né, velho?
Então, sim.
Mas é mais interessante que o destruir o universo, pra ele ter algum sentido, né? Ele quer, no fim das contas, ele quer agradar a mulher.
Então, aí não sei se talvez também no Vingadores 3, com muitos super-heróis, eles usariam isso de desculpa, sabe? Chega lá, pá, vou fazer isso aqui, pronto. Ah, sei lá, a Viúva Negra tá morta. Thor morreu, pronto. Não. Tomara. Vai ter esses caras no filme porque eu morreu, sabe? Não sei. A Marvel é capaz de tudo. Não duvido dela utilizar esse artifício pra fazer um filme, o Vingadores 3.
Se bem que a Marvel pode também fazer o Thanos matar metade do universo e depois alguém vai lá e pega a manopla do Thanos e ressuscita metade do universo, porque é isso que a Marvel faz, né?
Tô que nem o X-Men, alguém volta no.
Ah, não, mas isso sempre
tem, né? Tempo. Sempre tem, isso não, sempre tem.
Né? Opa, esse cara aqui morreu. Opa, brincadeira, ele tá vivo agora.
E essa história da manopla do infinito, né, que é a junção das 6 gemas que o Thanos persegue, né, ela tem ligação com um personagem que é crucial para os Guardiões da Galáxia, que ainda não, que com certeza vai mostrar no segundo filme, que é o Adam Warlock. Eu até achei que ele ia aparecer nesse filme e não apareceu.
Que é um mas, bicho, enfim. Isso não, né? É um bicho?
Não, ele é um personagem, ele é como se fosse o antagonista do Thanos.
Ele é um ser poderosíssimo também.
Sim. Ele é o guardião de uma das joias, que é, se não me engano, da realidade. Cada joia tem um poder específico. E o Adar Locke, ele guarda a joia da realidade. Só que aí na história ele acaba assumindo a 6. Enfim. Isso aí é.
Mas será que eles não. Será que eles não vão tentar fazer uma coisa mais crível também? Porque eles fizeram isso de um jeito ou de outro com o Mandarim, né? O Mandarim, em vez de ter lá os 10 anéis de poder...
Ah, não, mas aí já foi, né? Aí já voltaram os caras pro espaço e não, não vão voltar pra uma coisa mais real, eu acho.
Mas aí é porque... Ao invés de o Mandarim ter os 10 anéis lá do poder, ele tinha 10 anéis do poder político, né? Que eram 10 organizações terroristas lá.
Matheus, então, pelo amor de Deus, tu me lembra desse Mandarim, né?
Cara, mas eu acho que a Marvel nunca mais vai fazer uma cagada dessa, viu, cara?
Que pô, achei cara, sensacional, cara. Que
cara, isso? Eu odiei aquele Mandarim, que é tão ódio daquilo, cara. Você não faz ideia, cara.
Vai comentar sobre. A gente já falou, já tem um podcast sobre Homem de Ferro, a trilogia do Homem de Ferro, né? Dá uma olhada lá, a gente conversa sobre.
Link no post. Tá?
Link no post. Exatamente.
Mas o meu ponto é que eu acho que tem que arrumar algum artifício pra segurar isso aí, entendeu? Porque senão, pô, vai virar quadrinho mesmo, sabe? E aí pode ficar muito difícil pra eles controlarem dentro da tela. Então acho que é possível que eles não igual, né, o Mandarim ser o Didi Mocó lá, né? Fazer algum artifício pra reduzir os efeitos, entendeu?
Sim, vai ser um desafio. Se a Marvel partir pra essa proposta de unir todos eles, vai ser um puta de um desafio de estrutura. Não vou nem falar só da história em si, mas é pegar o estilo dos dois, que são completamente diferentes, né?
Poderia ser algum tipo de participação, sabe? Por exemplo, o Quill vindo pra Terra e aí só avisando, tipo, ó, deu merda, por favor, fuja daqui, sabe? Porque o cara tá vindo, daí alguma coisa assim, né? Porque afinal de contas, colocar um grupo na tela já é complicado, né? Se der tempo pra todo mundo. Cara, eu acho que não funcionou tão bem em Vingadores, mas em Guardiões da Galáxia tá joia. Mas aí se der colocar dois grupos que cada um tem 5 componentes aí e vai aumentando.
E Vingadores vai ter mais agora, né?
E vai ter mais, cara. Não, e assim, Vingadores já tem a mais personagens. No Vingadores 2 vai ter a Feiticeira Escarlate e... Tem mais um, o Mercúrio.
O Mercúrio e o Visão.
E o Visão.
Visão, né?
E o Visão.
Mas aí, ó.
Homem-Formiga.
Vamos facilitar isso aí. Mata o Gavião Arqueiro, mata o Thor, mata a Viúva Negra e pronto.
Não, Viúva Negra não, cara. Viúva Negra pode deixar, cara. Deixa
o Mercúrio já vai ter uma puta de um problema que eles vão ficar comparando esse Mercúrio com o do X-Men é muito melhor.
É, mas a gente já falou no cast lá de Dia dos Futuros Específicos. Esqueci. Corre atrás.
Isso é verdade. Corre atrás. Se vira.
Link no post.
Exatamente. Se vira aí, meu amigo. Mas assim, vão ter outros personagens para Vingadores 3. Além desse que vão aparecer no 2, tem o filme do Homem-Formiga, que já foi anunciado. Tem, se não me engano, Doutor Estranho também foi anunciado. E parece que também tem outros personagens. Daí tem Miss Marvel, que eles já estão pensando, que é uma das Vingadoras dos quadrinhos, que eles já estão querendo colocá-la também, no pensando já no terceiro filme. Então, assim, eu acredito que eles vão partir um pouco pra isso, vão renovar também a série. Porque os Vingadores, nos quadrinhos, cara, teve mais de 100 personagens. Homem-Aranha já foi Vingador, Wolverine já foi Vingador, sabe? Então, assim, o Quarteto Fantástico já foi dos Vingadores, sabe? Já teve, assim, N informações, já teve Vingadores da Costa Oeste, Vingadores Secretos, né? Sabe? Tem um monte de coisa, É mais de 100 personagens.
Tem Academia Vingadores novo agora, né?
Tinha os filhos dos Vingadores, quer dizer, mais ou menos filhos, né? Mas, enfim. Então, assim, eles têm muitos personagens pra trabalhar. Então, se decidirem, né, por questão de salário de ator, ou se determinado personagem se desgastou, eles vão trocar numa boa e vão tocar o barco, cara.
Não, e eles já anunciaram isso, que lá não tem negócio de... É legal, acho que a gente podia fazer um podcast só sobre a Marvel, porque eu acho a Marvel sensacional, cara. Eles estão fazendo o que se fazia no começo da era do cinema, né? Que era aquele cinema de que não tem a estrela, não tem o autor ainda. Tem só o estúdio e se o nego não achou ruim, My Way ou The Highway, né?
Bem lembrado, é verdade. Que, assim, nos primórdios do cinema... O que chamava a atenção eram os grandes estúdios. Antes dos grandes nomes de atores,
antes do Griffith, tudo era estúdio só. Foi depois do Griffith só que começou esse negócio de cinema de autor.
Ah, mas mesmo então, assim, um pouquinho depois.
E aí eles já chutaram o Edgar Wright lá, que não topou o lance lá do Homem-Formiga. Trocaram o Hulk de um filme pro outro, então.
Já terceiro,
né?
Hulk?
É legal isso.
Verdade.
Aliás, o Hulk não vi esses planos antes de fazer um filme solo dele, né? Parece que.
Graças teve a Deus, tanto, o cara aí não vingou, né, cara? Teve tanto. Aquele primeiro lá foi horrível, cara.
Eu gosto do Hulk, cara. Eu não sei.
Eu gosto também.
É que eu acho que assim. Sensacional.
Putz,
eu gosto, cara.
Eu acho que o Hulk sozinho não funciona. Eu acho, cara, que ele funciona sozinho.
Não, mas isso é uma coisa complicada. O Hulk funcionar sozinho é complicado nisso. E olha, assim, eu gosto até dos filmes dele. Eu gosto até mais do primeiro do que do segundo. Mas o Hulk sozinho, complicado. Eu acho que ele funciona mais como sidekick, como foi em Vingadores.
Sim.
Funciona melhor, né?
São mais como bomba relógio em tela, né?
Tem história boa pra contar ainda, cara. Se for baseado nos quadrinhos, tem uma porrada. Eu acho que a gente não vai ficar órfão de boas histórias, né? Aqui dentro do ainda, voltando aqui um pouquinho em Guardiões da Galáxia em si, talvez, assim, com o personagem, eu me incomode um pouco com a Gamora, que é interpretada pela Zoe Saldana, né? O que não porque o personagem seja ruim ou porque a atriz seja ruim, é que eu acho que os outros são tão fantásticos que ela fica lá meio apagada.
Mas eu achei que faltou também desenvolver um pouco mais ela. Tanto ela quanto o Ronan. Eu achei que os dois poderiam ser melhor trabalhados. O Ronan
é um personagem de quadrinhos, assim, dos mais superficiais da história do cinema. Como o Matheus falou aí, é o Kruger, né, desse filme.
Eu acho que a Nebula, a própria Nebula, que aparece, sei lá, por 20 minutos de filme, ficou melhor construída que tanto o Ronan quanto a Gamora lá.
Tem só uma coisa que eu gostei do Ronan, assim, que eu só percebi na segunda vez que eu assisti o filme, que ele dorme no sangue dos caras que ele mata. É uma coisa que...
Eu também fiquei
na hora, assim, porque a primeira cena que aparece, ele tá lá naquela cápsula e aí ele tá num tipo bem escuro e tal. Aí quando você vai ver quando ele vai executar o cara lá com o martelo, você vê o sangue escorrendo pra aquela câmera, né? Então, pô, o cara pra ver como o cara é sinistro. Mas, assim, em geral, ele é muito superficial mesmo.
É que eu falei, e, cara, pra mim o mais foda foi a mulher Hulk, pra mim, ela tem agora mulher Hulk, entendeu? Os personagens são bacanas, mas o Surdo das Galáxias é o que carregou, cara. Carregou o filme.
É porque o Star-Lord, ele é o referencial humano, né, pro filme.
Ah, é.
Então,
e é um cara que não tem nenhum poder, praticamente, né? Se for ver,
ele tem poder de ser awesome.
Malandro lá, tem alienígena lá na nave. Ah, qual que é o seu mesmo dele? Ah, fulano. Eu esqueci completamente que você tava aí, né, pô.
Ele só no final, é o homem que já se deitou com a Asuka e Galiana, né?
Ele tem um pouco de Han Solo também, né? Nesse estilo meio, sabe, de galhofa, de ficar peitelhando as mulheres, enquanto o Han Solo era a questão da Leia, né? E aí, de novo, vamos comparar ele de novo com Star Wars, cara.
Mas esse filme, ele é uma grande homenagem a Star Wars. Eu não sei se os quadrinhos é assim, mas o filme é, cara.
Sim,
tem uma invasão que lembra o Ataque da Estrela da Morte, a Ajuda Repentina... O Groot falando alguma coisa só parece um Chewbacca pra mim.
Parece um Chewbacca.
A relação que ele tem com o Rocket, que é inspirado no Han Solo também, cara.
É isso, o Rocket é um pouco Han Solo,
é bastante, né?
R2-D2.
O próprio Thanos parece, sabe, tem uma figura assim de ser o imperador, daquele como é o Palpatine no Star Wars.
Esse é quando o Ronan seria um Darth Vader,
né?
Um
Darth Vader bem diminuído, né? Na verdade, ele...
Não, sim, mas assim, é questão de estrutura. Enquanto a Gamora é quase uma princesa Leia também ali, que tá ali meio que flutuando ali entre aqueles personagens ali, mas tem um poder, assim, sabe, não só esperar a ação acontecer, mas ela também fazer a ação acontecer, ela ir lutar também pelo, sabe, não ficar só parada esperando as coisas acontecerem. Só que eu acho que aí que tá um problema. Os outros personagens são tão... A gente se identifica tanto com eles que acho que faltou um pouco desse momento da Gamora. Porque ela é vendida como a mulher mais mortal da galáxia. Você vê que ela entra lá na prisão, todo mundo olha pra ela e fala, poxa, eu vou matar essa filha da puta. Aí ela entra rebolando lá numa boa, né?
Olha,
e
não conseguia.
Você não sente assim.
E o Drax?
Cara,
interpretado pelo Dalvi Batista lá, que eu achei finalmente alguém que parece maior que o Dwayne Johnson, cara.
Você não viu o Hércules, cara.
Caramba. Eu vi Hércules, pô, ele tá grande. Porra, lá também, mas puta que pariu. Os dois são gigantes, cara.
O que pega é que cada um tem uma peculiaridade, sabe? O Quill, o Star-Lord, ele é humano, então, sem mais. O Guaxinim é um Guaxinim que fala, é um super gênio, então, sem mais também. O Groot é a árvore que fala, ele tem um coração maior que a cabeça. O Drax é um cara que vem, assim, de uma cultura que não entende sarcasmo, não entende ironia e não entende metáfora. Então, tem ótimos momentos. E a Gamora sabe?
O Drax é tipo aquele cara que tem um pitbull, sabe? Fica segurando ele, solta e fala, pega. É isso, cara. O Dax é a força bruta, cara. É aquela ignorância, assim, solta e vai lá dar porrada, cara. E é engraçado, cara, que você vê ele falando o tempo do Ronan, fala assim, não, cara, eu vou matar ele, matou minha pai, bababá, e vai lá e toma um cacete histórico.
Cara,
sensacional.
Agora uma coisa, não dá pra ver Van Diesel ali naquela árvore, cara. Não dá, cara.
Sabe uma coisa interessante? Me falaram, eu não vi isso, mas parece que o Vin Diesel, ele dublou várias línguas. Português, alemão e tal.
Russo, tudo.
Tem vídeo rolando, ele dublou em todos os idiomas, parece que foi a primeira vez que um estúdio fez isso na história e tal.
Que não foi muito difícil pro Vin Diesel, né?
Não, mas
Mas convenha, que acho que foi o dinheiro mais fácil que um ator já deve ter ganhado nessa história.
Né, mas a captura de movimento era dele também, né?
Não, não era.
Era só dublagem só, né? Porque ele não tem nada de Van Diesel ali, cara.
É, porque o Rocket, a captura de movimento foi o irmão do James Gunn, né? Que é o diretor, que é o Sean Gunn. A voz sim, né, foi do Bradley Cooper aí, que é um dos nossos novos queridinhos de Hollywood, né, mas eu pensei que ele tivesse feito a captura de movimentos também, porque tem uma hora que ele é CGI puro, então, eu achei estranho, porque tem uma hora que ele se engalfinha lá com o Drax, e pô, quando você coloca um personagem que é CGI com um personagem que é real, fica muito difícil, cara, pô, se for assim, eu já tô gostando muito mais do filme, se ele for CGI puro mesmo.
Pelo que eu vi, é CGI puro, e mais uma vez, mais mérito da Marvel, porque a gente não sente estranheza no filme, e às vezes é errado isso acontecer, você assiste um filme de ficção, e em algum momento ou outro, cara, você fala assim, pô, mas ali ficou meio forçado e tudo. E no Guardiões da Galáxia, eu não me senti assim. Você pega, por exemplo, a cena inicial, a primeira cena ali, né, que é também uma homenagem ao Senhor dos Anos 80, né? Uma homenagem clara a Indiana Jones, cara. Pô, você compra ali aquele mundo ali numa boa.
Não, mas olha só, voltando aqui esse assunto, ó, achei essa foto aqui que vou mandar pra vocês. Dá uma olhada.
Cadê?
É a Ganorra pelada?
Ó, tô abrindo esperando.
Ah, tem. Sim, né?
Tá vendo? O Groot tem ele tá todo de azul.
Montagem.
E aí tá essa cena aí que o cara aqui, ele pega o...
Ah,
cara,
você estragou o filme pra mim, cara. Cadê a magia, cara, velho? Cadê a magia? Perdemos
a magia.
Thiago, porra. Cara, ele não existe, aquela árvore existe, então. Cara.
Mas acho que não é todo momento, não, viu, cara?
Ah, não, tá, talvez pode não, ser, mas sim. Eu acho que interação.
Mas, olha, eu acho que não é o Vin Diesel, não, viu? Porque...
Não, não é, esse
não, não é
assim,
não,
o Vin Diesel,
não,
nem ferrando.
O Vin Diesel não ia pagar o mico e ficar desvestido desse jeito ridículo, cara. Nem o Guaxinim lá embaixo também não é o Bradley.
Não é o Bradley Cooper. Esse é o Sean Gunn, que é o irmão do diretor. Que, aliás, aparece também como um dos scavengers lá.
No vídeo que tem do Vin Diesel dublando os idiomas. Ele tá... Eu até mandaria pra vocês, mas é porque eu tô no celular e aí vai ficar meio complicado de procurar. Mas depois eu acho e mando pra vocês. E eu vejo se o Thiago coloca no post. Ele tá com aquelas molas que coloca no pé, sabe?
Ele tá outro, tá, com essa mola.
Eu vi isso, agora eu não vou conseguir achar a imagem.
Mas ele tá levantando, não. Tá com essa mola no pé.
Foto aqui, tá. Não, mas era um pouco diferente. Era tipo aquela mola do portal.
Exatamente, ó, que dobra assim. Mas aquilo lá era só pra ele se sentir mais confortável, assim, e incorporar melhor a dublagem, né? Acho.
Bom, enfim, a gente vai ter certeza quando sair o Blu-ray, né? Que a gente vai ver os...
Thiago, põe essa imagem no post também, que é bacana essa. Você acabar com a magia do cinema pros ouvintes.
Estragando o filme pra mais gente aí.
Tá caramba.
E, bom, a gente falou tanto, assim, dos personagens, de como eles funcionam, a diversão que isso leva, né? E não são os heróis que a gente tá acostumado, né? Principalmente nesse universo Marvel, né? Pela primeira vez, eles trabalham com uns caras que são anti-heróis, né? Vamos dizer assim, né? Eles têm um código de honra, principalmente, nossa, o Rocket e o Groot, os dois são tão ligados assim, de um jeito que a gente não sabe por que exatamente, né? Como começou isso, a gente aceita, né? A gente acredita.
É legal porque eles não abandonam a posição deles de anti-herói em momento algum, né? Eles estão sempre ali pela grana e vamos ver o que compensa, que tá, mas né? só no final que no eles veem que a parada tá ficando séria. Mas aí eles, mesmo assim, eles ainda usam argumentos de anti-herói. Eles não estão indo lá pra salvar aquele planeta porque eles são bonzinhos. Eles estão indo lá porque eles sabem que o cara tá ficando foda e ele vai destruir a galáxia que eles vivem.
Eles estão indo lá...
alguma coisa assim, né? Quando eles vão levar a pedra pro colecionador, e aí dá aquela explosão toda, né? E ela fala, a gente tem que levar isso pras Nova Corp, né? Pra dele. Ele é, ou então a gente pode dar a pedra pra quem pagar uma puta grana pra gente, né?
E não ela vai destruir a...
Mas como a... Você acabou de ver assim, o cara, uma mulher explodindo lá, né? Você fica me falando dessa.
Cara, esse filme não é feito pro público infantil, definitivamente.
A melhor frase, vocês estão falando de anti-herói, a melhor frase que eu achei ali do filme é o que quando o Queen fala assim: aqui nós somos todos perdedores. É, todo mundo perdeu alguma coisa, cara. Aquilo eu achei sensacional, cara. Puta que
eu acho, eu gosto mais daquela do final, que é o. E aí, o que a gente faz agora? É uma coisa boa, coisa ruim, ou um pouco dos dois? Aí a Gamora fala: a gente tá contigo. Aí ele fala, dá um sorrisinho e fala um pouco disso.
Cara, ali, putz, o filme é demais, ele tem alguns probleminhas assim de. Mas, putz, cara, é muito divertido. Horrores mesmo.
Não tem problema, porra nenhuma. Não tem.
tá sério.
Se matar a Gamora no próximo filme. Acabou, fechou.
É, tá perfeito. Vamos ver. Não, não vai, ela vai namorar o Tony Stark, né? Nos quadrinhos, parece que acontece isso. Então vamos terminando aqui com as suas considerações finais.
Ah, já.
Cara, já estamos falando, já estamos aí há 1h30 falando.
Caramba, passou rápido, bruto, né?
Bruto, né? Vamos fazer um pouquinho diferente. Cena preferida, primeiro você, Leandro. Qual é a sua cena preferida do filme?
Putz, cara. Aquela do que eles estão também falando do plano, né? Que ele tem só uma parte do plano. Quanto do plano
12%.
Ele tem? 12%. Né? É muito bom. É que eu falei pra vocês, eu fiquei...
Não é um conceito.
E o início do filme também, cara. Comoveu aquela parte da mãe dele também, né? Contando a história. Puta, eu achei foda, bacana pra caramba, cara. E o meu personagem predileto, como eu creio que vocês falam de vocês também. O meu é o Senhor das Galáxias também, né?
Star-Lord. Tá bom, então.
Marcelo. O guardião das galáxias, o senhor ainda é o Tênis.
E aí, Marcelo, cena preferida e personagem preferido, então?
Ai, ai, cara. Porra, é difícil, hein, cara. Deixa eu pensar aqui. Eu vou pegar uma cena que eu gostei muito, que é quando o Drax tá lá, se eu não me engano, lá, ah, tá, ele me matou minha família. Aí o Warcraft chega pelo lado dele e fala assim: e daí, meu amigo? Todo mundo aqui perdeu alguma coisa? Para de choramingar e para com isso, cara. Então, é a parte que eu mais gostei do filme, porque assim, você fala assim: caramba, um personagem, assim, saindo agora um pouco do filme, mas um personagem digital tá ali sendo muito mais humano do que assim, vários personagens humanos que a gente vê na história do cinema. E ele falou de um jeito ali tão direto. Mas assim, tão verdadeiro e tão intenso, cara, que você fala, porra, mas todo mundo perdeu alguma coisa. Se todo mundo for choramingar por algum problema, cara, ninguém vive. Todo mundo, assim, tem problema em vida, em circunstâncias de trabalho. Porra, cada um de nós tem alguma dificuldade de vida. E ali no filme, o Dark estava lá choramingando o tempo todo. Ah, matou minha mulher, matou minha filha. Cara, é foda, mas eu achei assim, foda-se, cara, todo mundo queria perder alguma coisa, eu fui, fizeram experiência comigo, me ferraram inteiro, cara, e muda, cara, se toca aí, cara. Então, assim, falando muito e confuso, mas enfim, essa é a minha cena preferida. E o meu personagem preferido é o Peter Quill, cara. Eu acho ele sensacional, cara. Acho ele bom. Ele carrega boa parte do filme com ele. É o cara que faz, te compra a ideia ali, cara. Você vê que ele sofre, ele tem um drama familiar, né, logo no início do filme, que já te faz ficar do lado dele, né? Te comove. E depois você vê ali soltando pau com todo mundo. Porra, ele deixa qual que é o nome do objeto? Aquela bola onde tá protegendo. Cair, cara. Porra, ele deixa justamente o que tá tomando vai cair.
Ele impede o vilão de destruir o mundo fazendo uma dancinha, né, cara?
A parte da dancinha é muito nonsense, cara. A parte da dancinha também, cara. É muito nonsense.
E teve gente que odiou, né, cara?
Então, e ele fazendo o gesto, né, no corte da garganta, assim, e o Drax, o Drax tem que entender, cara. Pra que eu vou fazer isso? Então, assim, eu o personagem que eu mais gosto.
Matheus, cena preferida aí, personagem?
Eu vou ser clichê aqui, são duas cenas preferidas, vou começar pela segunda cronologicamente, que é a sequência, na verdade, da prisão, né, da fuga da prisão. que eu acho que é uma das coisas mais nonsense, mais divertidas que eu vi esse ano. E eu vou precisar da perna prostética daquele cara.
Porra, cara, isso é legal.
E a cena de abertura, porque ela não é só uma cena, tipo, uma puta cena de drama. Ela é uma cena que, na verdade, é o casamento dela com a segunda sequência, né? Porque você tem uma cena muito pesada no início do filme, logo nos primeiros segundos. E aí, depois você tem uma cena já no espaço, mas com uma paleta muito cinza ainda. Muito lembrando todos os filmes de super-heróis que têm sido feitos, com esse tom dark e tal. E aí, de repente, o cara começa a surfar em criaturas e usar outros de microfone. Esse recurso que eles usaram pra quebrar, sabe? Pra dizer, a gente não vai fazer nada do que vocês estão esperando de um filme de herói. Gosto muito do Star-Lord e muito do Rocket Raccoon. E esperava o tempo todo que os dois aparecessem na tela. Mas o Peter Quill não é só um ser humano, um ótimo personagem, mas ele é um ser humano lendário. E tem um diálogo que ele fala que faz ele ser o melhor personagem do filme, que é aquele que a Gamora diz pra ele que sua nave é muito imunda. E aí ele fala, nossa, você não tem ideia, se eu jogasse uma luz negra aqui, ia parecer uma pintura impressionista.
Do Paulo, Rocket, cara, você tem problema.
Muito bom, muito bom.
Cara, isso não é um filme pra crianças, cara.
Eu vou também. Na verdade, o filme tem muitas cenas. Aí eu vou falar assim que as mais minhas preferidas são na prisão, quando o Rocket tá explicando o plano. Lá, a gente tem que fazer isso nessa ordem, né? E aí a gente tem que pegar o negócio aqui atrás de mim. Vamos deixar isso por último, porque afinal de contas. Vai acionar o sistema, daí você só vê lá o Groot chegando devagarzinho pra fazer. Aí vai os alarmes dele. Ou a gente pode fazer isso no começo e improvisar, né? É um jeito. E eu acho que não tem como falar, vocês falaram da emocionante cena do começo, mas a cena, já quando a nave do Ronan tá caindo, que o Groot engloba todo mundo lá e ele fala pela primeira vez, né? Nós somos o Groot. Ali eu fiquei arrepiado também.
Foda. Ali todo mundo. Todo mundo
chorei também.
E eu acho o personagem principal, eu gosto muito do Peter, mas, cara, Rocket Raccoon é um guaxinim que fala e usa metralhadoras, então acho que vai ser o meu preferido mesmo. Pela essa coisa diferente, assim, nonsense, né? Tanto que é nonsense, mas que, afinal de contas, num filme num filme espacial, funciona. Vamos para considerações finais aqui. Primeiro você, Leandro, já que é o nosso convidado aí.
Opa, gente, obrigado mais uma vez pelo convite. Agradeço. O filme é bom, vale a pena ver várias vezes, comprar home video e guardar home video. E quem quiser conhecer um pouco mais lá da gente no Filmes e Games, só visitar filmesegames.com.br. Tem um FGCast cada 15 dias. E o nosso famoso Saindo do Cinema, que eu e o meu sócio Mal, a gente sai lá da cabine e já grava um vídeo já, e metendo pau, brigando, xingando e batendo.
Só um detalhe, as considerações finais é sobre o filme mesmo, né?
Ah, porque desculpa, eu ia deixar o Jabá, não sabia.
Eu ia deixar o Jabá poder...
já falamos consideração e a melhor cena, então desculpa, cara.
Não, mas tudo bem, isso aí tá certo aí.
Bom,
não tem problema, não.
Consideração final é que o filme é bom e deu um cara, pra mim, com certeza, da Marvel é melhor do ano, tá? Eu dei na minha crítica, dei nota 9, fácil. Não sei por que não dei 10, mas, puta, é sensacional, vale a pena mesmo, cara.
E você, Marcelo?
Chovendo molhado, né? Filme muito bom, divertido, abrange tudo quanto é tipo de público. Você vê, embora eu ache estranho, mas as crianças gostaram também do filme. Mulheres que não acompanham tanto filmes de super-heróis, pelo menos eu tô pegando como base a minha esposa, cara, que detesta filme de super-herói e adorou o filme. Tem vários momentos, tanto de ação quanto de momentos mais de emoção, momentos de dar risada mesmo, em momentos nonsense, cara. O filme tem momento pra tudo, cara. E uma coisa que a gente acabou não comentando tanto, cara, mas é a lenda de Footloose, cara. Putz, cara, eu fico imaginando o Kevin Bacon vendo aquilo ali, cara, pela primeira vez, cara. Deve ter sido surreal. Então, assim, é um baita filme, cara. Eu acho que, assim, eu não considero ele o melhor da Marvel, mas, sem sombra de dúvidas, é o mais divertido. E aquilo que o Leandro falou também, recomendo, porque as pessoas vão ver, e quando tiver disponível, comprem, seja em DVD ou Blu-ray, que é um filme que vale a pena ter ele em coleção. E mais uma vez, a Marvel mostrando que não tá aí pra brincadeira. dele e que quem tem que correr aí é o Warner atrás, viu? Porque vai precisar.
E você, Matheus?
Esse filme, junto com o companheiro dele, que está nesse ano, Capitão América 2, são os meus novos favoritos da Marvel. É, vocês vão me xingar aí, porque tem Vingadores, tem...
Não, mas eu concordo mas com você. Mas
eu concordo com você, Capitão América 2, eles, pra mim, é o melhor filme da Marvel.
Eles são... Sim, sim. Eles são. Eles dois são os que eu mais gosto. E é por um motivo muito simples. Eles. A Marvel finalmente achou, sabe? Os dois tons que ela precisa ter. O tom de. É, de drama, de trama séria, de coisa. De quando você diz agora a coisa tá séria e agora eu tô levando a sério. Que é o que acontece com o Capitão América 2. E ela também conseguiu achar um tom em que eu. A trama tá séria, mas você tá entendendo que tá tudo sério, mas você ainda tá rindo muito, porque é engraçado pra cacete, cara.
É isso mesmo, esse é o espírito. É um filme que não. Que diferente de alguns outros filmes que tentam ser comédia e aí se levam a sério, aí não, ele ficou nisso, né? Mas enfim,
O próprio Vingadores, né? Ele funciona como grupo, inclusive, muito melhor que Vingadores, porque cada personagem tem uma peculiaridade ali. Tirando a Gamora, né? Tá, que ela é a Zoe Saldanha. Tá, vamos considerar que o superpoder dela é ser a Zoe Saldanha. Mas eles se acharam, sabe? Parabéns, Marvel. Obrigado. De nada, tchau. Então.
Tome meu dinheiro, né? Você merece.
Shut up and take my money. Então é isso, cara. O meu segundo filme favorito da Marvel agora e divertido pra caramba. Assisti duas vezes no cinema, se pudesse vir a terceira. Eles acharam não só o tom de comédia e de agora a coisa ficou séria, mas eles acharam também um nível de referência legal pra fazer num filme, né? É, não fica muito obscura a referência, mas não vira só um filme que faz referência. Igual, sei lá, a Faruga Sininha. Mas não vem a costa.
É,
cara, 9,5. Olha só. 9,5, sensacional.
Bom, eu vou acabar me repetindo, eu acho, com todos vocês já falaram, mas assim, vai existir uma hora que o filme da Marvel vai dar errado, vai ficar enfadonho,
tá chegando,
mas
Homem de ainda bem.
Mas ainda bem que não foi agora. Guardiões da Galáxia é divertido, espirituoso, tem personagens marcantes, um roteiro empolgante e ele é bem amarradinho, cara. Eu tenho os meus problemas assim com o personagem do Ronan, da Gamora, tudo bem, mas de resto eu não tenho críticas, cara, em relação ao roteiro, a técnica empregada, a fotografia, até o 3D que é convertido, eu gostei. Eu achei que funcionou legal. Claro, quando você tá lá na nave do Ronan, fica meio estranho, né? Fica meio puxado demais, né? Porque afinal de contas a nave já é escura e você usa uma lente escura. Mas ele é, assim, engraçado e espirituoso, como já falei, como poucos filmes são, sabe? E acho que só por isso vale o ingresso. Tem algumas situações no lugar comum, tudo bem, né? Mas esse filme que... Por ele não se levar a sério, cara, ele é o maior trunfo dele. Pode não ser o melhor filme do universo cinemático da Marvel, já falei que é o Capitão América 2, na minha opinião, mas com certeza é o mais divertido. Então, se você não viu ainda, vá ver. Eu acho que ainda tá em cartaz em algumas cidades, outra cidade tá chegando só agora. Você vai se divertir muito com esse filme aí. Eu acho que você não vai passar, é um filme que não vai passar despercebido, mesmo se você não for muito fã de filmes de história em quadrinhos ou até mesmo de ficção científica. Gente, valeu mais uma vez aí pela presença de vocês. Leandro, valeu por ter voltado aí pra...
Super obrigado, Mauro, pelo convite.
Eu esqueci de dizer, se vale o jabá aí, que tem texto lá no CCNcast dando 9,5 aí pro filme.
Também vai ter negócio de... isso aí, né?
Legal.
Leandro, não foi você que escreveu a crítica, foi?
Foi o Guilherme.
Tá bom. É. A gente vai ter que colocar aí também depois. É. Crítica de todo mundo aí falando esse filme, que todo mundo gostou. E vamos aí, nossa pequena homenagem ao... E uma coisa assim, eu não tava esperando que fosse um filme tão bom. Tanto que na minha lista lá, eu não ia falar de... Não tava nos meus planos falar de Guardiões da Galáxia. Eu falei, beleza, já acho que vale a pena a gente falar sobre esse filme, assim, que é tão divertido.
Tem uma árvore, um guaxinim. Eu não tava esperando nada desse filme.
Ninguém esperava nada desse filme,
cara. Então é isso aí, gente. Valeu por ouvir a gente. Desculpa por esse ato aí de uma semana. Né? Ainda estou doente, mas agora já estou aí relativamente recuperado pra poder gravar. Mas, pra continuar vendo, você acha o Leandro lá no filmesegames.com.br e a gente, você acha no untignocinema.com. Lá você vai achar as últimas críticas que eu escrevo, os últimos programas, os últimos podcasts gravados. Pode acessar também a página no Facebook, fb.com/untignocinema, e o perfil oficial no Twitter, @tigrenocinema. Nossos perfis pessoais também vão estar lá na postagem, que é o @leandrovalina, com dois L's, o @marcelozagnoli e o @mateus com TH Des, e eu, o @otigno982. Então, pra finalizar aqui nossa conversa com nossa tradicional sessão musical, vamos ouvir Hooked on a Feeling do Blue Swede, certo?
Sensacional. E,
legal, gente. Valeu mais uma vez, obrigado. Legal, então a gente se vê semana que vem, gente. Tchau.
I can't stop this feeling deep inside of me. Girl, you just don't realize what you do to me. When you hold me in your arms so tight, you let me know everything's alright. I'm hooked on a feeling. I'm high on believing that you're in love with me. Lips as sweet as candy, its taste is on my mind. Girl, you got me thirsty for another. I just stay affecting if I can for sure. All the good love when we're all alone, keep it up, girl. Yeah, you turn me on. I'm hooked on a feeling. I'm high on believing that you're in love with me. All the good love when we're all alone. Keep it up, girl. Yeah, you turn me on.